As Sagradas Escrituras se constituem em livros, em passagens, em parábolas, que têm como finalidade, nós afirmamos recentemente, transformar a cada um de nós em pessoas justificadas diante do Pai. E como nós afirmamos também, esta justificação se faz exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. Exclusivamente, quer dizer, unicamente por este meio. As Escrituras também, elas nos comunicam um espírito de santidade. Mas para isso, irmãos, não basta que nós apenas compareçamos à igreja todos os domingos, como é de costume já há muitos séculos. Não basta apenas comparecer e ouvir, mas é necessário se interessar, porque não se pode ter uma fé robusta, uma fé capaz de suportar os reveses da vida, se nós não termos um mínimo de entendimento. Entendimento do quê? Do propósito que Deus tem para os seus filhos. Um mínimo. Não basta apenas louvar, ouvir, gritar, decorar algumas passagens e sair dizendo por aí que isto é fé. O apóstolo Paulo, ele costumava dizer que nós precisamos deixar de ser meninos. Em que sentido? Meninos na fé. Meninos no acreditar em coisas extremamente simples e que não produz aquela fé robusta. Existe um alimento sólido. O que é este alimento sólido? São ensinamentos, instruções e sentido que nós precisamos entender. Algumas pessoas têm uma vida tão simples que não se interessam em compreender. Muito bem, o Senhor cuida dessas pessoas, como ele tem feito com todos os outros filhos dele. Mas nós não podemos nivelar a doutrina da igreja por baixo. Nós que estamos à frente da igreja, os pastores, as pastoras, os evangelistas, os presbíteros, precisamos ensinar a sã doutrina. Quer dizer, ensinarmos coisas que estão além dos interesses comuns, que é o comer, o vestir, o morar. Ora, se nós resumirmos a fé no trato desses interesses, bem, aí tudo fica muito relativo. Alguém pode ter um poder de mudar a tua vida aqui nesse mundo, te dando algumas coisas materiais? Pode até ser. Mas a igreja veio para ensinar sobre as coisas terrenas? Não, absolutamente. Então, por que tratam tanto dessas coisas na igreja? Por falta de alimento sólido. Infelizmente, na igreja evangélica hoje, já está havendo um costume extremamente pernicioso que se instalou na igreja católica ao longo da história, que é o fato do crente não ter uma escritura. E nem se interessar muito por ela. Talvez esteja em casa apenas enfeitando o criado mudo. Olha, isso é leite. É leite. não é capaz de fazer você suportar as tempestades, os ventos e os rios que vão abater sobre a tua casa. Não é rocha, é areia. Quando vier uma tempestade para valer, vai tudo por água abaixo. Ora, nós temos o dever de ensinar na igreja a doutrina que gera uma fé robusta. Os ensinamentos apostólicos. A maneira como os apóstolos interpretavam a doutrina de Jesus e estabeleciam as igrejas naquele tempo antigo. Não importa quais sejam as consequências. Eu posso até achar que uma coisa que eles ensinavam lá não era muito boa para mim, nos nossos dias. Mas se for um ensinamento de ordem espiritual, se for uma comida sólida, olha, é bom você comer. É bom você comer. Porque todos nós, sem exceção, seremos provados. Todos nós. Não pensem que vamos entrar no reino de Deus sem lavarmos as nossas roupas, a nossa veste nupcial, no sangue do Cordeiro. Não pense que você vai entrar no reino de Deus sem lavar a tua roupagem no sangue do Senhor. O que quer dizer o quê? Sofrimento, injustiças, calúnias e muitas outras coisas que devemos passar. Uns, uma coisa, outros, outra. Mas todos nós seremos provados. Quem puder, vista a roupagem celestial. Quem puder, coma desta comida. Se você não puder, fique quieto. Não prejudique a igreja, que é pior ainda. Às vezes o sujeito não pode comer e ele diz, não, que todos bebam leite. Comam e bebam leite como alimento único. Porque ele não pode. E ensina aquilo que não convém. O resultado é grave. É melhor, então, que você fique calado e fique quieto no teu canto, se você não pode comer a comida sólida. Deixa o povo comer. Não faça como os fariseus, não entram e não deixa ninguém entrar também. Pegaram a chave do céu e guardaram para eles. Deixa o povo de Deus ser instruído pelo Espírito Santo. Nós vamos fazer uma passagem rápida aqui pelo livro de Atos. Ele está logo após aí o Evangelho segundo João. Este livro, ele trata da história da igreja primitiva. E fala muito sobre a vida de Pedro, de João e de Paulo. Um fato se destaca, o livro é belíssimo, são muitas passagens que nos mostra como que os cristãos sofreram para livrar a igreja do judaísmo. Precisamos ler todos os capítulos, meditar, aprender com Atos dos Apóstolos. Mas um fato chama bastante a atenção, está no capítulo 3. Estabelecida a igreja, num certo dia, Pedro e João foram ao templo à hora nona para orar. E havia um homem que desde o ventre da sua mãe tinha nascido coxo, aleijado. E este homem, todos os dias, era colocado na porta do templo, numa das portas, chamada Formosa, para pedir esmola às pessoas que entravam. Como os irmãos podem ver, isso já é de muito tempo, o pedir esmolas nas ruas. Pedro e João iam entrando no templo e este homem, aleijado, pediu que eles lhe dessem alguma coisa. Pedro e João pararam, olhou para aquele homem e disse, olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma moeda. E Pedro então disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Os seus pés e os artelhos se firmaram. E o homem saiu então saltando, colocando-se de pé, e entrou com eles no templo, louvando e dando glórias a Deus. A situação começou a ficar complicada, porque este homem sempre estava na Porta Formosa pedindo esmola. Todos os que iam à sinagoga conheciam o homem que pedia esmola, que desde o ventre de sua mãe havia nascido com um defeito nas pernas. O homem entra sinagoga adentro, saltitando como um bezerro que sai da estrebaria. Imagina a consequência do ato de Deus através dos apóstolos. Todo o capítulo se desenvolve em torno deste fato. Pedro, então, vendo o povo ficar alvoroçado, todo mundo ficou agitado, mas como? Este homem até há pouco estava aí, todo torto, como pode o homem estar agora certo e andando como uma pessoa normal? Ficaram todos abismados e Pedro toma da palavra e começa a fazer ali um discurso. E ele diz que eles não ficassem maravilhados destas coisas, porque aquela obra não tinha sido feita pela virtude de nenhum deles, mas que o Espírito Santo era aquele que tinha realizado a obra de fazer aquele homem andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, versículo 13, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos, vocês o negaram, tendo determinado que fosse solto. Mas mesmo assim vocês negaram o santo e justo e pediram que no lugar dele fosse solto um homicida. Vocês mataram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos suas testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vocês estão vendo e que vocês conhecem há muito tempo, dando a ele esta perfeita saúde. Meus irmãos, já imaginaram a confusão que eles arrumaram? O homem entra saltando, todo mundo fica abismado. Como? Quem fez isso? Pedro se levanta e diz: foi Deus, por meio de Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Vocês não podem nem acusar as autoridades, porque elas o soltaram. Vocês pediram que soltassem no lugar dele um homicida. O tempo ficou feio. Ele segue aqui no discurso, não vamos examinar ponto a ponto, mas segue dizendo muitas coisas importantes. A partir do versículo 19, ele diz assim ao povo: olha a coragem do apóstolo diante dos sacerdotes. Eles eram autoridades capazes de legislar sobre a vida e a morte. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ele está dizendo ali para aquele povo que havia condenado Jesus: arrependei-vos dos vossos pecados. Como é que nós podemos encontrar o refrigério? Nós buscamos um refrigério? Nós vamos à igreja abatidos, cansados? desesperançados, enfermos, cheios de temor, incertezas de toda a ordem. Queremos entrar e sair bem, e sair animados, felizes, alegres, cheios de esperança. Eu creio, está tudo resolvido. Olha, arrependei-vos. É o primeiro passo. Senão João Batista não teria vindo ensinando a doutrina do arrependimento para o perdão dos pecados. Não há perdão dos pecados sem arrependimento, irmãos. E se há arrependimento, evidentemente, nasce em nós, se for sincero, o desejo de não voltar mais a pecar, de não voltar mais a cometer o desatino. Se é arrependimento verdadeiro, não adianta arrepender com a boca, não. Não adianta arrepender com a língua e com a boca. É preciso haver um sentimento sincero de arrependimento no coração. Isso na igreja é chamado de penitência. Sem isso, sem você bater no teu peito e dizer, olha, eu sou pecador, Senhor, eu sou uma pecadora, me perdoa, me ajude a sair desta situação em que eu me enfiei. É o primeiro passo para que haja refrigério. O que é que dá o refrigério a nós? A presença do Senhor. A igreja é lugar da presença do Senhor. O Senhor só trata disso, viu, irmãos? Ele só trata da nossa condição espiritual. Ele não trata das coisas terrenas. Foi perguntado. Nós perguntamos também. E amanhã, comida, bebida, moradia? Ele diz, com todas as letras, naturalmente, as coisas serão acrescentadas a cada dia e eu lhe darei a porção. O Senhor trata das coisas espirituais. Onde se trata da vida eterna, do arrependimento, da restauração da vida, o casal está separado, a igreja trabalha para restaurar, a criança está se envolvendo com droga, a igreja trabalha para libertar, o irmão está passando necessidade, a igreja se une para suprir. Percebe? Amor ao próximo. Isso é igreja. Eu estou numa igreja, eu preciso saber se na minha igreja existe amor ao próximo. O irmão está chorando, nós choramos com o irmão. Morreu alguém, vamos lá, confortar, orar, chorar junto, clamar por quem partiu. Assim é a tua igreja? O Senhor está ali. O versículo 20 diz que Jesus Cristo será enviado. Aquele que antes foi pregado pelos profetas, o qual convém que o céu contenha, até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. O céu está contendo o Senhor, até que os inimigos dele sejam colocados embaixo dos seus pés. Foram os cristãos que inventaram isso? Não. Desde os tempos antigos, os profetas anunciam. Você gosta de Moisés? Preste atenção aí, versículo 22. Moisés disse aos pais, ao povo antigo, o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto ele vos disser. É uma ordem de Moisés. Ó, pessoal que gosta de ordem, gosta de lei. O profeta deu uma ordem para você seguir, entendeu? Prestou bem atenção? Levantará um profeta entre os irmãos da fé. A ele ouvireis algumas coisas. Outras coisas não, Não, em todas as coisas. Tudo que ele disser, você vai ouvir. Porque se você não ouvir, o que vai acontecer? Você será exterminado dentre o povo. Versículo 23. Acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Sabe o que é exterminado? Quando você chama lá a empresa que faz detetização, porque sua casa está cheia de barata, eles vêm para exterminar as baratas, não é mesmo? Ele deixa alguma barata para trás? Você acha uma barata meio viva lá dentro de casa? Não, ele chega, pulveriza um veneno, pede para você passear um pouco na casa de alguém, deixa a casa fechada lá 2 dias. Quando você abre, o que foi exterminado, está tudo morto. Nem sinal de vida. O que há dentro daquela casa é um cheiro de morte. Olha, até para voltar a morar lá, você tem que dar uma boa lavada. Cheiro de morte. Se você não ouvir Jesus Cristo, você será exterminado do meio do povo. Está falando aqui para os mais velhos? Para os jovens? Para as crianças? As mulheres? Os homens? Os brancos? Os negros? Os judeus? Não. A palavra diz, se você não ouvir Jesus Cristo, você vai ser exterminado. Serve para todos. Para todos. Ao que se sabe, todos ficam doentes. Ao que se sabe, a morte não poupa nem jovens, nem crianças, nem velhos, nem mulheres, nem branco, nem negro, nada. A morte não poupa ninguém, irmãos. Por isso a palavra também de salvação e de alerta é dirigida a todos. A todos. Ouve Jesus. Quando foi batizado, o que disse o Espírito Santo? Ouve ele. É o meu filho amado, em quem minha alma se compraz. Quando foi batizado. Ouve. Não está dizendo para você fazer alguma coisa. Ouve, escuta. É palavra de salvação. Salvação. No finalzinho do versículo 25, ele lembra a promessa que Deus fez ao pai da fé, Abraão. Sabe o que encanta nas Escrituras? É que o amor de Deus e a misericórdia dele é revelada em todos os tempos. Abraão, bem antes de Moisés, ele creu e se tornou justo por causa da fé. A lei foi revelada só muito mais tarde por Moisés. O que ele disse a Abraão? Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Na tua descendência. A descendência de Abraão é da lei? Não é da lei, é da fé. O problema nosso, irmãos, não é conhecer a lei, é obedecê-la. Já sabemos. Quem não sabe que não pode matar, quem não sabe que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode mentir, desonrar os pais, amar ao Senhor Deus, não idolatrar, adorando esculturas. Quem não sabe? Quem obedece? Ninguém. Ninguém obedece. A fé em Jesus Cristo, descendência direta de Abraão, é a única força que faz nós nos sujeitarmos a todos os mandamentos naturalmente. Não pela obediência, mas por um outro caminho excelente, dizia Paulo. 1 Coríntios capítulo 13, o caminho do amor. Aprenda a amar com Jesus e você cumprirá toda a lei e os profetas. Que caminho excelente, irmãos. É de graça. De graça. Estando Pedro e João falando ao povo, introdução do capítulo 4, os sacerdotes ficaram extremamente irritados com tudo aquilo, depois de um discurso tão duro desse. Eles se reuniram e prenderam os dois, lançando-os na prisão. Isso está no versículo 1, 2 e 3. Mas chama-nos a atenção o versículo 2. Qual que era o ponto mais fraco dessa gente? O que é que eles anunciaram que realmente fez com que eles fossem presos? Olha o que diz o versículo 2. Eles ficaram irritados demais por causa do ensino dado ao povo, anunciando que em Jesus Cristo as pessoas não morriam. Vida depois desse mundo. Alguns dizem após a morte, né? Não, após a morte só tem morte mesmo. Estamos falando aqui da morte espiritual. Vida após esta vida. Esse é o ponto capital da doutrina de Cristo e da doutrina apostólica. Tirar de você a ideia de que a morte vai te tragar. Porque ela sempre foi usada como uma ameaça. Se você não fizer, você morrerá. Doutrina da lei. A questão fundamental. Eles ensinaram que em Jesus Cristo as pessoas não morriam. Ressurreição. É isso que pesou demais na prisão deles. Depois, diante das autoridades, como desenvolve aí no capítulo 4, os irmãos em casa, por favor, queiram ler toda a história, eles fazem mais um discurso. Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar, e aí tudo que eles falavam irritavam os judeus, ficavam zangados. Porque o Espírito Santo, pela boca deles, testemunhava a todo instante que eles haviam rejeitado o Salvador. No verso 11, ele diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Era grave o que ele estava dizendo. Ele diz: olha, vocês são o povo escolhido. Vocês foram chamados para construir a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, a Jerusalém terrena, novos céus e uma nova terra. Vocês são os edificadores. Vocês dispensaram a pedra principal desta construção. A pedra da esquina que trava a calçada, rejeitada pelos edificadores. Os teus não o receberam. Esse testemunho era difícil. Esses homens precisavam morrer. Morrer. Foram lançados na prisão. O Senhor os libertou. Colocou eles livres para dar um testemunho que eu quero ler para nós concluirmos. Aí no final do capítulo 4, a partir do versículo 24, a palavra diz que ao saírem da prisão, eles foram encontrar os irmãos e se reuniram, e eles unânimes, como se fosse uma só voz, eles testificaram, entoaram um canto de louvor ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, o teu servo: por que que os povos se reúnem para lutar contra o Cordeiro, pensando coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, os príncipes se ajuntaram para planejar uma batalha contra o ungido. Salmo 2, confere depois em casa. O Espírito pergunta: por que que eles se ajuntam contra o ungido? Nos nossos dias, os povos conspiram contra o Filho de Deus. Os governantes cometem um grave pecado de tirar Jesus de todas as coisas consideradas do povo. A cruz que foi levantada para que as pessoas tivessem esperança e que nesses 2000 anos sustentou a vida das nações no mundo ocidental está sendo tirada. Já em muitos países já não existe mais. Eles estão se ajuntando para lutar contra aquele que está sentado sobre um cavalo branco. Linguagem do Apocalipse. Confere no Salmo 2 em casa. Sabe o que o Senhor acha do ajuntamento deles? Dos seus exércitos? Dos seus carros de guerra? O Senhor ri dessa gente. O Senhor acha graça, como se eles pudessem ser alguma coisa sem o Senhor. Sem o Senhor. Por isso o Espírito indaga. Príncipes, governantes, se ajuntam formando um exército para lutar contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram agora não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Quer dizer, o Senhor teria que passar por todas aquelas tribulações, tendo em vista a nossa salvação. Por isso, irmãos, também nós, pessoalmente, temos que passar pelas nossas tribulações, na certeza de que se cumpre a vontade do nosso Deus. Se nós caminharmos com o Senhor, a cruz vai ser mais leve. Mas se nós nos revoltarmos contra o Senhor e rejeitarmos o Senhor, como fizeram os edificadores, o peso da cruz será insuportável. Amém? Insuportável. Agora, pois, ó Senhor, versículo 29, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que eles falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho, Jesus. Concede ao teu povo um espírito de ousadia. Você sobe aqui e fala em nome de Jesus. Irmãos, eu creio com toda certeza que se qualquer um de vocês, porém colocados aqui para dirigir uma palavra à igreja, vocês o farão com toda certeza. Nós não estamos falando aqui de discursos, viu, irmão? E nem de oratória brilhante. Isso não tem na igreja do Senhor, não, viu? É você subir aqui e abençoar a igreja. E dizer à igreja qual é o caminho que nós precisamos seguir. Ousadia. Em qualquer lugar, testificar o Senhor com coragem. E tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com coragem a palavra do nosso Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aqui é como viviam os cristãos. Naquela época tinha propriedade privada também. Isso quer dizer, eu sou dono da minha casa, você é dono da tua. Eu tenho tanto em dinheiro, em gado, em negócios. A vida cristã não tinha essa característica. É certo que vivemos num sistema que é capitalista e as tentativas de se tornar as coisas do povo comum não deram em nada porque não estava no coração das pessoas. Mas a vida cristã é de repartir, não é de ajuntar. Isso é um grande obstáculo, porque nós vivemos num sistema em que cada pessoa é dono da sua coisa. Percebe em casa? Esse aqui é meu quarto. O irmão não pode entrar ali porque é o quarto do menino. O menino não pode entrar ali porque é o quarto das meninas. Este prato é meu, este copo. Meu carro. Meu. Tudo bem, não vamos fundar nenhum movimento socialista. Mas vamos combater os exageros deste sistema. Tudo é nosso. É dos irmãos, é da igreja, do vida, no mundo novo. Não vai ter propriedade privada. O capitalismo está morrendo, já perceberam? Só os capitalistas não perceberam. Mas está morrendo. Os seus dias estão contados. A nova geração, o novo mundo, não pode se estruturar mais nas coisas velhas. E assim tudo será de todos. E todos vamos trabalhar para uma vida comum e feliz como irmãos. Este é o novo mundo, a Jerusalém terreno, que se estabelecerá depois da grande crise que a humanidade vai viver nos próximos anos. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, a vida depois desta vida, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam fazendas e sítios e casas, eles vendiam essas propriedades e entregavam para a comunidade, aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que eles tinham. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido quer dizer filho da consolação, ele era um levita natural da cidade de Chipre, possuía uma grande fazenda e ele a vendeu e trouxe os recursos e colocou ali à disposição da igreja. Não podemos fazer isso nos nossos dias, mas vamos sonhar com um dia em que todas as coisas serão nossas? Amém? Vamos sonhar, porque deste sonho eu tenho a certeza que o Senhor fará uma realidade. Nós queremos participar. A igreja precisa ser hoje uma semente desse novo mundo. Nós precisamos semear o amor entre os irmãos, o repartir, o cuidar. Nós que somos os responsáveis pela igreja, que administramos, pastores, presbíteros, pastoras, irmãos, irmãs, em todos os lugares, nós precisamos tornar a igreja um modelo. Ensinar a dividir, não a juntar. Ensinar a perdoar, não a condenar. Restaurar, não destruir. Vamos ensinar o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo para todos os que estiverem à nossa volta. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua misericórdia. Que assim seja.